Aí tem a história dos três porquinhos, né? Os três porquinhos. Um que era mais preguiçoso, ele construiu uma casa de capim. Aí veio o lobo, soprou e levou tudo longe. O outro porquinho, que era um pouco mais caprichoso, ele construiu uma casa de papelão ou de madeira. Aí veio o lobo, soprou e ele teve que escapar. E outro que era mais prudente, ele construiu uma casa de tijolos. E aí veio o lobo e não derrubou a casa. E quando o lobo tentou entrar na casa, você sabe, né, o final da história. Pensa naquela. Às vezes a gente pensa assim, né? Que Deus brinca, que Deus joga dados. E na realidade isso não acontece. Deus é um pai amoroso e que educa os seus filhos, e às vezes por caminhos difíceis. Mas pensem que nem aquela senhora de idade, mora sozinha, brasilite de 4 milímetros, não sobrou nada. Nada. Aí hoje vem de novo isso aí. Como é que ela vai estar? Ela tem que trocar. Ela tem que botar um telhado um pouco melhor. Nós todos. Se tu tem um telhado que é meio fraquinho, de pasto, melhora ele. Por quê? Porque a vida está exigindo de nós um posicionamento mais firme. Porque senão o que que vai acontecer? Tu vai estar apavorado. Tu vai ter medo, né? Que de novo se vier um granizo e tu está lá com o... Aqui furou o nosso também, 6 milímetros, né? Tu está lá com 4 milímetros, o que que vai acontecer? Vai furar tudo e grande vai ser a tua ruína. Então a vida, às vezes ela brinca com a gente, mas a gente não para para pensar por que que a vida brinca comigo. A gente não para para pensar. Tem aquela senhora de idade, eu acho que ela tinha 95, 96, aí chegaram lá para ela, e acontece muito isso, né? Chegaram para ela, como é que a senhora está? Aí ela disse assim, eu não sou capaz nem de morrer. Sim, porque na cabeça dela, ela quer morrer. Acabou. Imagina com 95 anos, criou 200 filhos, fez tudo certo. Procurou ser uma pessoa coerente, que tem muitas dessas. Ela tem medo de quê? Ela quer mais é morrer, porque eles têm que limpar ela, têm que cuidar dela, têm que levar ela. Ela se torna quase um empecilho naquela família, né? Aí foi lá, eu pedi para ela, como é que tá? Ela disse, nhanca minha bona de morrer. Ou seja, eu não sou capaz nem de morrer. Porque se eu tivesse domínio sobre as coisas, eu pediria para morrer. Ela pediria para morrer. E aí outro dia aqui, um menino de um ano, uma menina, morreu. Enterramos ontem um guri de 36. Explica. É Deus que joga dados? É Deus que brinca? Ou de repente somos nós ainda, né, que não aprendemos? Somos nós ainda que não entendemos? É claro que não cabe a cada um de nós entender por que que aquela criancinha de um ano morreu. Mas tudo tem explicação e uma explicação justa. Não cabe a nós tentar entender por que aquele jovem morreu, porque tudo tem uma explicação. Cabe a nós entendermos, né, que a vida é uma grande oportunidade para cada um de nós, para cada um. E como nós, nessa grande oportunidade individual, né, e que nos dizem, ah, a alma é eterna, tu não vai morrer, a alma é eterna, certo? Tá, mas e aí? Se amanhã eu for chamado ou eu saio daqui, eu estou pronto? Como é que funciona? E é por isso que o próprio Jesus, né? Jesus, se ele quisesse, ele não teria vindo. Jesus, se ele quisesse, ele não teria acabado na cruz. Era simples. Ele sabia do que ia acontecer, ele dava uma curva nos caras, saía lá de. Saía de Jerusalém, ele foi para Jerusalém buscar o julgamento dele. Ele poderia simplesmente se fazer de louco e ir para um outro caminho e acabou. Mas ele procurou a morte, ele fez tudo o que ele fez para mostrar para nós. Mas mostrou o que para nós? Né? Então ele deixou, ele ensinou para nós o que tem e o que não tem que ser feito, a nível de trabalho. Então, tu quer dormir tranquilo? Eu diria que tem que botar até mais grosso do que 6 milímetros o brasilite. Mas tu quer dormir tranquilo. Tu tem que te cuidar com as calhas também, né? Por causa do granizo, que às vezes ele acumula. Então o pessoal já começou a fazer as calhas que caem para fora, não internas. Porque se dá o granizo, ele acumula e vai tudo para dentro. Então tu quer dormir tranquilo, materialmente falando, né? Tem coisas que tu tem que te cuidar. A casa tu tem que cuidar, o teu corpo tu tem que cuidar, as tuas coisas tu tem que cuidar. E se tu quer dormir tranquilo, espiritualmente falando, tu tem que fazer aquilo que eles nos ensinaram. Mas não é simplesmente não fazer nada. Se tu não fez nada, tu não fez nada. Né? A força da alma, a paz de espírito, ela vem em cima de trabalho. Tu tem toda a casa desarrumada. Aí tu vai deitar? Nenhum aqui dentro consegue, essa mulherada aqui. Tu vai deitar? Tu não consegue. Por quê? Tu vê toda aquela bagunça lá. Primeiro tu vai arrumar tudo aquilo. Quando tu tá em paz esgotada, que tu viu que tu tá tudo mais ou menos arrumado, tu diz, bom, agora eu vou dar uma relaxada, vou levantar as perninhas. E assim funciona. A paz de espírito é isso. Nós temos um trabalho a ser feito. E o trabalho que cada um de nós tem que fazer é exatamente manifestar o bem. O bem. Fazer o bem ao outro. Por quê? Porque nessa loucura que é a vida, nessa brincadeira que é a vida, nós estamos no meio de bons e maus. Nós estamos no meio de almas vigorosas e almas preguiçosas. Então o que que acontece? Né? Tu vai ter que fazer o bem para aquele que muitas vezes não merece, para que ele aprenda que só pelo bem a gente vai se salvar. Só pelo bem nós vamos ter um ambiente bom. Porque ele vai dizer, pô, né, como é bom eu receber uma coisa boa. Então, como é bom também eu dar alguma coisa boa. E é exatamente nesse exercício. Só que, como nós somos, espiritualmente falando, crianças, né, qual é que é a criança que ganha alguma coisa e já dá para o outro? É difícil. Ela pega para ela o pirulito. E nós, crianças espirituais, nós ainda não aprendemos, né, a grandiosidade do bem, do amar, do perdoar. Por isso que Jesus diz, até quantas vezes perdoar? Aí depois ele diz, reza para quem tem calunia, faz o bem para quem tem faz o mal. Por quê? Porque quando tu fizer o bem para quem te faz o mal, né, é a mesma coisa que tu ter deixado a casa limpa. Tudo prontinho, o telhadinho novo, tudo certo. Tu tem medo de quê? De nada. Pode acontecer o que acontecer na tua vida, com 1 ano, com 10 anos, com 96 anos, que tu não vai ter medo de nada. E tu está pronto. Aí quando tu for chamado, digamos assim, por um processo natural que é a morte, né? Que acontece? Tu está tranquilo. Porque o que acontece? Tu está com as contas certas, tu fez o teu melhor, tu procurou, né, ser uma pessoa de bem, tu procurou fazer aquilo que os nossos irmãos maiores nos ensinam. Mas digamos que a gente não faz, certo? Guardamos mágoa. Ao invés de deixar a casinha limpa, está tudo um rebuliço. E aí chega uma visita, ou tu é chamado, como é que tu vai fazer? Eles vão te dizer, tia, mas nós te dissemos o que tu tinha que fazer, por que que tu não fez? Porque na realidade, se a alma é eterna, se a alma é eterna, se a gente não morre, e se a gente não vai ficar lá no cemitério dormindo, e é verdade, então só tem dois caminhos para as almas. Ou tu tem paz de espírito, tu está tranquilo com aquilo que tu fez, ou tu fica atormentada. Você lembra lá quando Jesus fala, lá na parábola do rico glutão e do pobre Lázaro. Tinha o rico que vivia o dia inteiro de luxúria, comida, prazeres, né? E tinha Lázaro, que era um pobretão lá fora, O Lázaro comia as migalhas que caíam do rico. Até os cachorros vinham lamber as feridas nas pernas de Lázaro. Aí, Lázaro morreu. E como Lázaro não tinha nada nesse mundo, o que, que acontece à alma dele? Ele estava tranquilaço. Ele vai. Jesus diz, né? Foi para o seio de Abraão. Lázaro. Morreu rico e foi enterrado. Olha bem, o rico foi enterrado. Claro, porque ele perdeu tudo, né? O rico. Comida, acabou. Prazeres, acabou. Poder, acabou. Não tinha mais nada. Aí ele foi enterrado, o rico. Aí quando o rico está lá em tormentos, por que, que ele está atormentado? Porque ele perdeu tudo aquilo que ele imaginava que ele tinha. Que era o poder, o dinheiro, os prazeres, né? Lá atormentado, Jesus contando, o rico olha e enxerga Lázaro no colinho de Abraão. No colo de Abraão. Né? E aí o rico diz, pai Abraão, pede para o Lázaro botar o dedo dele na água e me trazer aqui que eu não aguento. E aí Abraão responde para ele. Ele diz, tu não te lembra que ele recebeu os males e hoje é consolado? E tu, né, recebeu os prazeres e hoje tu espasmas, ou seja, tormentos. Então, na realidade, só existem dois caminhos para a alma, né? Ou é a paz de espírito, ou é tormento. Ou é o serviço feito, ou é o tormento de não ter feito aquilo que deveria ser feito. E o interessante é que nessa loucura dessa aula que nós estamos aqui aprendendo, é que o que nós vamos ter que aprender é a prática do bem. Todos. Então, aqueles que se propõem a aprender, né, que se tornam pessoas melhores, o que, que vai acontecer? A dificuldade não vai ser grande nessas transições, nesses problemas. Porque se tu tem um telhado de 4 milímetros, choveu, quebrou tudo, tu vai botar outro de 4 milímetros? Não, né? Tu vai botar uma coisa melhor. Mesma coisa nós. Nós não podemos continuar da maneira como nós vínhamos. Hoje nós temos que ter uma atitude totalmente diferente, né? A nível de corpo, a nível de pensamento, a nível de alma. Nós temos que ser pessoas melhores, pessoas que respeitam, pessoas que compreendem, pessoas que, né, que amam, pessoas que de repente, que nem ele disse, faz o bem para quem te faz o mal. Pessoas que de repente rezam para quem te calunia. Qual de nós, em sã consciência, consegue rezar para aquela pessoa que tu sabe que ela fala mal de ti? É difícil, muito difícil, mas é possível. A partir do momento que eu penso em mim, deixo ele com os problemas dele, com as coisas dele, eu penso em mim e eu penso nesses que me ensinaram, nesses que me mostraram e que me indicam que é o único caminho, eu vou fazer o que tem que ser feito. Né? Porque senão eu vou cair naquela, que nem na história da casa. A minha casa está uma bagunça só, está tudo revirado, né? E aí eu digo, bah, não vou fazer nada porque a vizinha também não fez, eu vou pegar e vou me deitar. Tudo bem. Se ela não fez, o problema seria dela. Eu não quero saber dela, eu quero saber de ti. Por que tu não arrumou? Ah, porque ela não arrumou? Tá, mas ela tem os problemas dela. Eu estou falando contigo. Por que tu não fez? Então nós vamos ter que se justificar aquilo que a gente fez e aquilo que a gente não fez. Por isso da importância. Por isso que a humanidade hoje sofre e vai sofrer. Mais ainda. Por quê? Porque a gente não se rende. A gente não se rende. E através do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso imediatismo, do nosso materialismo, nós criamos uma sociedade que é isso que nós estamos vivendo hoje. Então, por isso dessa dificuldade e por isso de cada um de nós, né, começar a pensar em si. Tá, tudo bem. E a vida para mim, o que, que é? Né? O que, que é a vida para mim? Então, a vida é uma grande oportunidade de aprendizado, onde que cada um de nós tem que fazer o seu melhor. Aí, quando o patrão te chama para apresentar as contas, tu vai ter medo de quê? Nenhum. por quê? Porque tu fez o teu melhor. Aí ele vai te dizer, muito bom, como tu foste bom naquele pouquinho que eu te dei, agora tu vai me ajudar num outro trabalho maior. E não fica todo mundo dormindo lá no cemitério esperando não se sabe o quê. Todas as almas trabalham, todo mundo trabalha, só que cada um tem que escolher o seu lugar e tem que fazer o seu melhor, mas todos trabalham na medida do seu entendimento.